E aí, gente, tudo bom? Esse é o Veias Abertas, o nosso novo podcast. Eu sou o Lucas.
E eu sou a Emily.
E esse é mais um podcast sobre política, cultura e sociedade na podosfera brasileira. A gente teve a motivação para fazer esse podcast depois que a gente começou a acompanhar uns podcasts muito bons que tem por aí, tipo o Anticast, o Xadrez Verbal. Um abraço pro Ivan, se um dia ele me ouvir.
Por favor.
E pro Felipe, se ele me ouvir. E pro Matias, e pra todo mundo do podcast, por favor.
E pra outros também, né, gente?
Beijo pra vocês. E a gente, assim, a gente considera que o podcast ele é uma mídia que ele é feito pra você ser escutado, pra você dar a sua opinião. E essa foi a nossa principal motivação, a gente conseguir dar nosso pitaco sobre muita coisa que tá acontecendo na sociedade atual. A gente tá vivendo momentos muito difíceis em relação a preconceitos, enfim. A gente quer falar um pouco sobre isso e expor a nossa opinião, né? Esse podcast vai ser quinzenal.
E o nosso primeiro tema dessa semana foi o terrorismo na África e os atentados terroristas que aconteceram em Mogadíscio, capital da Somália, no último dia 14 de outubro. A gente vai falar um pouquinho sobre como esses grupos terroristas na África eles conseguem se desenvolver, o que, que eles encontram que eles possam se desenvolver. Vamos falar um pouquinho de terrorismo no geral, né? Expressar um pouco a nossa indignação com o fato de que a comunidade internacional está em completo silêncio sobre os atentados que aconteceram.
Mas primeiro eu preciso falar direito qual é a proposta do nosso podcast.
Então, a nossa proposta é introduzir um debate crítico, mas levando em conta todo o lado social da história também, analisando fatos históricos e políticos, para entender o que realmente está acontecendo pelo mundo.
E assim, a gente não quer também trazer uma discussão muito engessada para vocês, a gente não quer trazer uma coisa só analítica. A gente quer conversar, nós chamamos amigos nossos e colegas nossos, assim, de cursos de certa forma semelhantes ou não, né, para trocar uma ideia e falar sobre esses assuntos, o que, que eles podem trazer de experiência para a gente, o que a gente pode também expor de experiência para a gente. Né, apesar da gente ser novinho, né, a gente tem um pouco de experiência em relação a algumas coisas e a gente quer compartilhar o que a gente já conhece, o que a gente estuda com vocês e que vocês também cheguem pra gente e falem o que vocês querem falar.
Apresentando a gente mais especificamente, meu nome é Emily, eu sou aluna de biblioteconomia, como o Lucas, mas a gente estuda coisas completamente diferentes dentro da nossa área. Eu estudo mais o lado histórico e no ensino médio eu estudei muito sobre a história do Oriente Médio, mas focada no lado social, no que as pessoas passaram em todas as situações. Então, um objetivo pessoal para mim é poder trabalhar o que as pessoas envolvidas em todos os acontecimentos que a gente vai trabalhar estão sentindo, como elas estão reagindo, como é o dia a dia dessas pessoas diante dos fatos.
E eu também, como a Emily disse, eu sou aluno de biblioteconomia da Unirio, importante salientar. E, assim, como a Emily disse, que a gente estuda coisas completamente diferentes. A minha área de estudo é mais baseada na pós-verdade e nas notícias falsas, que tem atrapalhado a política de diversos países aí, mundo afora. Mas eu também, durante o ensino médio, eu gostava muito de política internacional, um pouco de terrorismo. Sou um grandíssimo entusiasta da aviação civil, então quem sabe, não sei, vai que eu tenho a chance de falar sobre isso aqui, não é a intenção, mas de repente, quem sabe. Então, assim, nós temos meios de ver um mundo muito diferente, mas a gente quer trazer uma convergência para vocês sobre essas visões. E que vocês cheguem pra gente também e falem sobre as suas experiências, sobre as suas visões de mundo, que vocês se sintam livres para chegar pra gente e propor uma pauta, e propor um tema, propor um convidado, propor ser convidado. Então, assim, sintam-se em casa, esse é o nosso podcast, mas ele também é de vocês.
Se vocês gostarem do podcast, a gente vai deixar na descrição de todas as postagens, blog, Facebook, de um independente de vocês verem uma dessas três, vocês vão ter link para as outras. Se vocês quiserem só procurar nessas mesmas, se vocês procurarem por Veias Abertas Podcast, vocês vão achar também.
Em qualquer agregador de podcast que você usa. A gente só não tá no iTunes ainda, mas é uma coisa que a gente já tá trabalhando pra gente conseguir colocar nosso podcast Xizinho querido no iTunes, enfim, a gente conseguiu botar esse bloco na rua de verdade. Então, assim, se você usa o Podcast Addict, só você procurar a gente lá ou usar o nosso link de feed. Se você usa o WeCast, pode procurar a gente lá também. Então, assim, qualquer dúvida, você chega pra gente e pergunta: ah, não tô achando, tive problema. Pode chegar pra gente, nossos links, nossas redes sociais vão estar disponibilizados pra vocês mandarem mensagem. É um espaço de convivência que nós queremos criar com vocês.
O importante é vocês entenderem que a gente tá aqui pra se comunicar, pra falar o que a gente pensa e entender o ponto de vista de outras pessoas também. A gente tá aqui pra se comunicar, não pra falar sozinho.
A gente, assim, a gente ficou um pouco nervoso, porque é nosso primeiro episódio, nosso primeiro podcast. Então pode ser que não, enfim, a gente promete pra vocês que os outros vão ser muito melhores. Pode ser que a edição deixe um pouco a desejar, infelizmente. A gente promete pra vocês que a gente quer apresentar um trabalho de qualidade e que as discussões vão ser muito legais e que a gente consiga conversar sobre alguns assuntos que geralmente não são conversados. São papos assim que a gente normalmente não teria numa mesa de bar, sabe? A não ser que você goste muito de política internacional. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, sintam-se em casa e a gente está à disposição para qualquer dúvida de vocês e qualquer opinião.
É isso, gente. Aproveite.
Passa de 300 os mortos no pior ataque terrorista da Somália. O país da África Oriental está em guerra civil há mais de 20 anos.
Foram dois ataques em sequência na capital da Somália. No mais mortal, um caminhão carregado de explosivos foi colocado em uma esquina movimentada do coração de Mogadíscio, próximo a um caminhão de combustível.
Passa de 300 o número de mortos em um ataque com um caminhão-bomba na Somália. E esse já é considerado um dos maiores atentados da história moderna.
Quanto mais se procurava, mais...
Então, gente, sejam bem-vindos ao primeiro podcast Vias Abertas. Eu sou o Lucas.
E eu sou a Emily.
E o nosso tema de hoje, como a gente disse na abertura, é a Somália. Toda a questão do terrorismo que aconteceu... Lá na última semana, o atentado terrorista que matou mais de 300 pessoas. Né? A gente vai trazer um pouco sobre a questão somaliana mesmo, colonização, e trazer também um pouco a questão do terrorismo na África. É, hoje a gente está aqui com o Vitor Hugo, o Heitor Cacheta e a Mayra Chomsky. É, vocês podem se apresentar, por favor? Vitor, pode começar?
Sim, claro. Olá, sou o Victor, estudante de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Confesso que terrorismo não é bem o meu foco da área de estudos, porém tenho um certo conhecimento devido à graduação em si. Sou escritor da revista Subjetiva, assim como a Mayra também. E também hoje para discutir sobre esse assunto, que semana passada veio os holofotes, mas está ocorrendo desde muito tempo.
Isso aí. Mayra, por favor, pode se apresentar para a gente?
Oi, gente, meu nome é Mayra, sou estudante de Ciências Sociais da UERJ e, junto com meu companheiro Lucas Machado, eu sou editora e escritora da revista Subjetiva no Medium. E sobre terrorismo, África, eu já tenho um bom tempo, desde pequena, por interesse pessoal e por ter crescido numa comunidade judaica, um interesse bem forte nessa área, principalmente conflito no Oriente Médio, mas a África acaba se misturando, então... Fui sempre querer saber mais sobre o assunto. E é isso.
Beleza. Heitor, se apresenta pra gente, por favor.
É isso aí, eu sou o Heitor Cacheta, colega do Vitor na Universidade de Brasília. A gente está se formando agora em Relações Internacionais. Eu dediquei boa parte do meu curso estudando Oriente Médio e a religião islâmica também. E eu agradeço o convite aí para participar desse podcast, para a gente levar informação para o público.
Tranquilo, valeu. Emily, você quer se apresentar um pouquinho também, falar do seu estudo em Oriente?
Então, o que acontece? A gente faz biblioteconomia, né, mas no ensino médio eu estudei muito junto com a Mayra, que está participando com a gente, sobre terrorismo islâmico e sobre a religião islâmica também. Então, a ideia da gente é explicar de onde vem o terrorismo islâmico, quais são as... origens dessa ideia, da ideia do homem-bomba, de todas essas histórias, e ver os surgimentos dos grupos,
as
correlações entre eles, o estado dos países árabes onde eles estão organizados, e também como a comunidade internacional está atuando e está comentando sobre esses fatos.
É importante falar dessa questão da comunidade internacional, né, que apesar de ter sido um ataque terrorista com mais de 300 mortos, a repercussão não é a mesma como deveria ser, né, como foi nos atentados de Paris em 2015, né, o próprio 11 de setembro, né, um atentado de proporções gigantescas e muito pouco, com o perdão da força de expressão, se fala do atentado. Mas só para explicar para o pessoal que está ouvindo o que foi esse atentado. Foi um atentado de carros-bomba na capital da Somália, Mogadíscio, ou Mogadíscio, né, como preferiu, a gente ia falar, em que mais de 300 pessoas morreram nesse atentado. E assim, o lugar que foi escolhido para o atentado foi um lugar onde tinha representações internacionais, assim, centros comerciais, prédios importantes da capital. Foi bem no centro de Mogadishu, né? E o número de mortes era muito incerto, porque não tem como você identificar todos, porque tem muita gente soterrada e muita gente carbonizada.
Inclusive, teve muita gente que foi enterrada, tipo, assim que morreu, que os parentes viram que morreu e enterraram. Então não passou por médico, não passou por nada para ter um papel comprovando que eles morreram no atentado.
E assim, para perguntar já, para quem quiser responder, né? Isso se dá também pelo fato da fé islâmica determinar isso, né? Quando a pessoa morre, ela tem que ser enterrada, né? Direto, ou eu tô errado?
Não, eu acho que, tipo, é bem parecido com a comunidade judaica nisso. Você morre, você tem um dia, 24 horas, para enterrar o morto. Então, é aquele negócio que você tem que fazer todas as tradições certinhas para poder ir corretamente, segundo o Alcorão e as leis islâmicas.
E outra coisa que deve estar também é porque o mundo islâmico ele é muito amplo, né? Então, tem diversos ramos, diversas maneiras de seguir o Islã, e nenhuma é mais correta com a outra. A gente lembra do caso do Osama Bin Laden, que os Estados Unidos falaram que jogaram o corpo dele no mar, enrolaram, que essa era a tradição. E isso foi altamente contestado no mundo islâmico, porque cada região pode ter o seu costume, né? Realmente, eu não sei se na Somália seria assim. Mas, de qualquer forma, a gente entende um pouco da pressa deles de enterrar as vítimas e passar logo por essa situação pela situação de poucos recursos que tem lá, né? Acaba sendo mais fácil fazer isso.
Inclusive, você falou sobre o islamismo ter várias vertentes, várias interpretações. É importante ressaltar que a população da Somália ela é mais ligada ao sufismo, que é uma vertente do Islã que é mais mística, é mais voltada para rituais, e é ligada mais ao misticismo do Islã. Enquanto o grupo que foi...
Que é o possível, apontado como possível responsável pelo atentado, dia 14, ele segue uma corrente oposta.
Que ele é o wahhabista, né, que vem do Wahhab, e que é sunita, né? Só que prega, justamente o radicalismo e essas questões mais voltadas para grupos terroristas, enquanto a população é mais sufista e vem mais para a interpretação mais mitológica da religião, mais misticista.
Mal comparando com o que eu entendo de que é muito pouco comparado a vocês, de terrorismo, né? É parecido com a situação da Irlanda, né? Onde o IRA, que era o principal grupo separatista e considerado terrorista por N países do mundo, ele era de vertente católica, né? E atuava em lugares que tinha a maioria protestante, como em Belfast, por exemplo, na Irlanda do Norte. Mas voltando à questão da Somália, né? Como a Emily trouxe no caso, né? O possível responsável pelo atentado que está sendo apontado pelas autoridades, mas não admitiu ainda a responsabilidade, que é o Al-Shabaab, que é um grupo wahhabita, ou wahhabista, né? Eu prefiro falar wahhabita, fica melhor. Um grupo wahhabita sunita, que tem como principal reivindicação, vamos botar dessa forma, a volta a uma purificação do Islã, né? E o que acontece? Como a população tem maioria sufista, e eles começaram a destruir vários templos sufistas na Somália, eles começaram a gerar antipatia mesmo na população do país.
Não, então, tem um grande problema que as autoridades acusam esse grupo de ter sido responsável pelo atentado, porque eles são o grupo que sofreu mais com as eleições que acabaram de terminar. Eles perderam toda a representatividade que eles tinham, até por serem uma minoria, e resolveram... aparentemente é muito fácil de fazer esse tipo de dedução quando você trabalha com esse tipo de coisa, trabalho forense e policial. Você consegue deduzir isso, cara. Quem realmente perde vê a situação de uma maneira completamente diferente, ainda mais quando você tem toda essa influência de extremismo terrorista em um lugar onde está na boca da entrada ali do Oriente Médio.
Não, você contar que a Somália é um país que hoje ele é considerado um país sem governo, quase. Ele é, vamos botar entre todas as aspas, democrático, porque ele acabou de eleger um presidente, né? Mohamed Abdullahi Mohamed. Só que ele não é um país, é um estado falido. Muita gente trata a Somália como um estado falido, onde a maioria das regiões da Somália é controlada pelos senhores da guerra, né? Que disputam os territórios para si, não de acordo com o governo central em Mogadishu, por exemplo.
Eu não sei se vocês sabem.
Pode ir? Beleza, valeu. E também nesse sentido, dá pra falar, o governo da Somália, ele se estende praticamente em Mogadishu e ao seu redor. No sul, o Al-Shabaab e outros grupos extremistas dominam, e no norte é o que a gente chama de Somalilândia, que tem uma organização um pouco paralela, que é onde até funciona um pouco mais a Somália, né? Onde o povo somali consegue se organizar melhor. Então essa falta de controle governamental facilita muito a existência de grupos, a existência e proliferação de grupos que nem o Al-Shabaab.
Uhum. Inclusive ontem a gente estava revendo o episódio do Não Conta Lá em Casa sobre a Somália, e eles foram na Somalilândia, né, e existe uma vontade do povo muito grande de se separar do resto da Somália e realmente funcionar como país Somalilândia, porque eles percebem que eles são a parte que tem maior estrutura governamental e conseguem funcionar sem a interferência desses grupos.
Eu ia até falar isso agora, o negócio do Não Conta Lá em Casa. E o que é importante também na Somália é a questão dos clãs. Porque tem os quatro principais clãs e tem vários subclãs. E em Somaliland, o que aconteceu foi que os clãs, eles conseguiram se organizar, conversar um com o outro por um mesmo objetivo, que é criar um estado para eles e assim viver tranquilo e não em um conflito como está no resto da Somália. Então, isso também é importante a gente sempre falar sobre os clãs, porque os clãs na Somália é uma estrutura social totalmente diferente que a gente não encontra em muitos lugares. E isso vem de juntar um clã com outro, vem desde a colonização com os ingleses, os franceses e os italianos.
Vitor.
Nossa, peraí, agora eu tenho que lembrar o que eu ia falar. Perdi total aqui, depois corta essa edição, pelo amor de Deus. Peraí, deixa eu lembrar o que era.
Relaxa.
Eu não sei se vocês estão informados sobre isso, mas o aumento da presença do Islã tá crescendo muito no norte da África. Eu não sei se vocês sabem, mas o Mali teve a cidade de Timbuktu ocupada em 2012 pelo Islã. Antes mesmo do ISIS e outros grupos terroristas realmente ganharem o holofote no cenário internacional. Eles começaram uma ocupação islâmica, no caso de grupos realmente extremistas, na África do Norte e mais ou menos na Central, há um bom tempinho já. Inclusive, essa cidade, Timbuktu, ela é considerada patrimônio mundial pela Unesco. E os caras simplesmente estão lá e estão destruindo o patrimônio histórico de Timbuktu, que é uma das poucas cidades mundiais que é murada, e todas as outras coisas que nós conhecemos historicamente de cidades mouras e de cidades muçulmanas, eles estão destruindo.
O início da islamização nessa parte vem do século XIX, né? E como você falou, no Mali, tem o Akin, que é um grupo terrorista que age no norte do Mali, fazendo justamente o que você falou.
Que é o caso do Maghreb Islâmico, né? Só para explicar assim. Vocês trouxeram a questão das Somalilândias, né? É legal explicar a formação do país enquanto colonizado, porque hoje a comunidade internacional ela reconhece uma Somália só, que está constituída de três pedaços de terra, ou dois, na real, que são a Somalilândia Britânica e a Somalilândia Italiana. Essa constitui uma Somália só, que é reconhecida pela comunidade internacional. A Somalilândia Britânica é a que quer a independência que vocês disseram, que se tornou só a Somalilândia, e a parte italiana é a Somália com a capital em Mogadishu. A parte francesa se tornou outro país, que é o Djibouti, que ficou independente em 1967, salvo engano meu. E a parte britânica, ela quer independência pelo que a Emily realmente trouxe. Eles veem que eles têm uma capacidade de se autoprover, uma capacidade de instaurar um tipo de democracia, e se torna completamente diferente do governo de Mogadishu, do governo somali, central. Né? Porque enquanto na Somália eles estão em guerra civil, na Somalilândia eles conseguem manter pelo menos um nível de normalidade. Um nível de normalidade onde o sistema de saúde teoricamente funciona, a educação teoricamente funciona, enfim, eles conseguem manter a estabilidade diferente da Somália, onde aconteceu o atentado. E vem acontecendo atentados lá ao longo do tempo. Né?
Alguém?
Agora, eu queria puxar agora pro ponto da influência das grandes potências, do comunidade internacional como um todo, pode ser?
Ah, essa parte é massa. Essa daí eu tenho interesse.
Só perguntei off aqui, alguém sabe um pouco da história da invasão de 91, aquela guerra na Somália que a ONU interviu e tudo mais? Alguém podia contar? Ou... Eu não sei se estou muito preparado para isso.
A gente estudou essa parte.
A gente estudou um pouquinho, que foi a derrocada do governo do Ziad Barre, né?
Sim.
Começa a guerra civil na Somália.
Começa por aí, que eu queria completar depois para...
Começa
uma linha histórica.
Pois é, é meio complicado toda essa história, porque, assim, é uma coisa que eu acho muito tensa, é um pouco de hipocrisia, não só da comunidade internacional, mas também das pessoas em geral. Porque todo mundo fica falando, Pray for Paris e todas essas campanhas, mas quando acontecem atentados, que não é a primeira vez que saiu nesses últimos anos o atentado na Somália, pelo menos quando aconteceu de Paris, aconteceu outro na Somália simultaneamente, ninguém ligou. E agora que não está acontecendo nada no mundo internacional nesse sentido, além da Catalunha, a galera simplesmente viu o que aconteceu na Somália e começou a fazer essa campanha e começou a se conscientizar, isso e aquilo, Pray for Somália e todas essas coisas. Mas, cara, todo mundo fica aí discutindo e falando, eu conheci isso, tá tendo um atentado na Somália, tá tendo uma guerra. Cara, isso começou em 91, saca? Tem muito tempo que os caras estão nesse conflito interno entre grupos islâmicos, grupos muçulmanos, uma parte inglesa, uma parte italiana, fica brigando uma com a outra. Todo mundo esquece que isso é só um reflexo de tudo que o mundo ocidental fez ali da colonização. Isso é muito hipócrita.
Esse desinteresse da comunidade internacional é claro, até porque, vamos ser francos, né? A Somália não é interessante, são poucos aspectos da Somália que interessam ao resto do mundo, né? A única coisa que eu poderia falar, o que influencia na Somália para as potências europeias, para China e para os Estados Unidos, é aquele problema da pirataria que tem na costa, né? O único interesse que os grandes países teriam em manter uma Somália estável seria para tentar equilibrar, tentar acabar um pouco com aquela pirataria na costa somália, que atrapalha um pouco o comércio pelo canal de Suez e tudo mais. Tanto que no ano passado, se eu não me engano, a China abriu uma base militar em Djibouti para tentar ter uma presença militar na região que ajude a conter isso, né? Mas tirando isso, a comunidade internacional não tem muito interesse na instabilidade da Somália, não é muito interessante para eles gastar tanto esforço para ter uma Somália estável só para ter uma Somália estável, sabe? Então acaba tendo esse desinteresse existe.
Por outro lado, os Estados Unidos tem uma base em Hargeisa, que é a capital da Somalilândia. No aeroporto de Hargeisa tem uma base americana. Né? Que as pessoas, assim, a colonização nunca acabou, né? E a verdade é que a colonização nunca acabou e nunca vai acabar de fato.
E todos os problemas de fato que a gente vê hoje são reflexos da colonização.
Exatamente.
Então tem um exemplo que vocês trouxeram, vocês falaram da hipocrisia, né? Eu gosto de usar esse exemplo por causa da romantização da coisa, que foi a Guerra Civil em Ruanda, em 94. Que...
Nossa!
Que, assim, houve a Guerra Civil e por causa da repercussão da mídia, como foi na Guerra do Golfo, né, que a mídia caiu em cima, a CNN se fez na Guerra do Golfo, a mídia retratou a Guerra Civil de Ruanda em 94, mas as pessoas só discutem de verdade a Guerra Civil em Ruanda por causa do filme que tem, que é o Hotel Ruanda, que é um puta filmaço do caralho. Mas, tipo, é a romantização da coisa. Por mais que seja um massacre, é a romantização. Né? O Holocausto, por mais que seja, tenha sido um massacre, né, ele foi cansado de usar a tragédia do Holocausto para fazer uma romantização da coisa e trazer, de certa forma, benéfica a discussão. Né, para deixar a memória, vou botar entre aspas, viva. né? Mas o que me incomoda, né, nessa hipocrisia é que daqui a pouco vai surgir algum grupo ou alguma entidade que vai tomar esse negócio para si e vai apontar e falar assim: nossa, ninguém está se importando. Por que todo mundo não se importa, mesmo que eu não tenha me importado antes?
O problema não. Acho que o problema não é tentar criar uma memória e tentar se importar agora. Acho que o problema é se importar, tentar entender e mostrar para as outras pessoas e tentar, de alguma forma, eu sei que não dá para invadir lá e resolver as coisas, mas tentar criar uma memória de real conscientização para tentar diminuir os impactos e diminuir os acontecimentos, que essas coisas não aconteçam mais com tanta frequência. O problema é a forma que a memória é instaurada.
Fala, Vitor, você ia falar?
Exatamente, esse negócio da memória é muito importante. Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer aqui é fazer, por exemplo, um podcast falando sobre. Porque nas mídias não saiu, só saiu depois que teve muita pressão nossa do mundo todo. No Twitter, a gente vê a importância da internet hoje em dia para esses assuntos, que sem a internet a gente não ia saber. Eu só soube, eu que estou sempre ligada nesses negócios, eu só soube, foi na terça-feira direito, sobre o que tinha acontecido.
Eu até estava
pensando. Ninguém falava direito. E aí esse negócio que a Emily falou. E esse negócio que a Emily falou, a memória é muito importante, tanto para agora, tanto por isso, negócio do Holocausto, é sempre lembrar para jamais esquecer. É lembrar para jamais esquecer para tudo. Para o que acontece nas favelas do Rio de Janeiro, para o que acontece ali no nosso lado. A gente tem que lembrar as coisas. O nosso problema como sociedade é lembrar. A gente nunca lembra, a gente esquece muito rápido. Nossa memória é coisa muito rápida hoje em dia.
Vitor, Heitor, vocês querem falar alguma coisa?
Mas eu vejo esse tipo de situação como não tem como você desassociar toda a instabilidade política, econômica e social que existe na África, em qualquer país, sem antes lembrar de todo o problema que a colonização causou. Porque os caras chegaram ali, descobriram novos países. Todo mundo que chegou ao mesmo tempo começou a disputar: ah, mas eu quero um pedaço da Costa do Marfim por causa do Marfim. Ah, mas eu quero Ruanda por causa da agricultura. Ah, mas eu quero tal país por causa da saída para o mar. Começaram a dividir país por país, começaram a fazer grupo, entrar em conflito, chega na situação que chegou hoje em dia, sabe? E é muito patético você ver isso, porque esses países, se você der uma olhada, todos eles são extremamente endividados. O PIB de um país como o Mali e a Somália não passa de 14 bilhões. Sabe qual é o PIB do Brasil? É 1,8 trilhões. E olha que nós somos um país ainda em desenvolvimento. A gente não chegou nem em um país. A gente está nem perto de chegar em um país desenvolvido. Isso é muito preocupante, saca? Mas, se eu estava olhando a estatística, acho que mais 65% do PIB da Somália está direcionado para pagar a dívida externa com FMI, Banco Mundial, países que emprestaram dinheiro. Emprestou, né? Porque você destrói o país, depois você dá dinheiro para ele se endividar e ficar dependente de tudo, é uma colonização nova.
É, foi o que eu falei, neocolonialismo, não. A colonização nunca acabou. A gente é independente, não digo nem o Brasil, mas, por exemplo, países que não são desenvolvidos, países de terceiro mundo, de fato, né? Eles se tornam muito mais dependentes, mesmo depois da colonização, acho que até mais do que durante a colonização. Porque você fica com uma dívida praticamente eterna, os juros ficam rolando e você não consegue pagar nunca porque seu PIB é irrisório.
Comparado. E além disso, surge um vácuo de poder que gera guerra civil e todos esses problemas.
Como acontece com a Somália desde 91. E aí, vocês querem falar mais alguma coisa?
Vou comentar também um pouquinho, né, nesse sentido da economia. Então, nesse sentido da economia africana, também é a primeira coisa que tem que se fazer nesse caso é criar um ambiente de estabilidade política, jurídica, criar um governo e um país que funciona de certa forma previsível. Que é só assim, porque existe... A China tem muito interesse na África. Existe muita gente que olha para a África como um potencial mercado que pode dar lucro. A China agora está despejando dinheiro na Ásia Central, no sul da África. Então, é necessário ter um esforço da comunidade internacional para apoiar um eventual governo somali que tenha controle sobre o seu território, que tenha um ordenamento jurídico, uma previsibilidade para receber dinheiro do exterior, porque realmente é um potencial que as regiões têm de receber investimentos. E existem países interessados nisso. Claro que a instabilidade mundial hoje é cada vez mais complicada com o governo de extrema direita que que colocam até o nacionalismo exacerbado e deixa a comunidade internacional em um segundo plano, né? Mas esse seria o caminho a se tomar. Né? Precisa se preocupar com a estabilidade política da Somália, precisa acabar com o vácuo de poder, para só assim o país começar a crescer e entrar no trilho certo, né?
Sim, é uma coisa muito complicada, porque o fim da colonização formal sobre a Somália que ocorreu, ela simplesmente deixou a Somália como um país sem rumo nenhum. Porque você retira dali todas as instituições que o outro país que estava colonizando, que é a metrópole no caso, tinha instauradas naquele local. Quando eles vão embora, eles levam tudo e deixam um vácuo de poder, igual o Heitor estava falando, gigantesco. E não só isso, como no momento da descolonização de todos os países da África, começou a nova onda de neoliberalismo estatal e econômico. Ou seja, esses países não passaram por nenhuma das outras fases do liberalismo ou fase de industrialização, não tiveram nenhum desse tipo de evolução social e que ocorre naturalmente até chegar a um estado como estamos hoje em dia nos outros países. Eles não chegaram a passar por nenhuma dessas fases e simplesmente foram impostos a se tornarem um estado estatal de um estado e uma economia neoliberal sem ter nenhum tipo de ligação com isso ou mesmo arcabouço para que isso ocorresse. Aí chega o ponto que chega hoje em dia, ao ponto onde um estado não consegue controlar a população, não existe uma organização jurídica ou mesmo política mínima para que seja tudo controlado. Aí chega nessa bagunça, onde simplesmente toda hora acontece um atentado ou algum escândalo e ninguém liga. A comunidade internacional, ninguém fala nada.
Então, particularmente a Somália, ela viveu, nem a partir, foi de 91, foi a partir do golpe militar que teve o interesse dos Estados Unidos por causa da Guerra Fria, começou um vácuo de poder de anos, de mais ou menos, para te lembrar... De 48 anos foram com o golpe militar, a Somália vive uma instabilidade de 48 anos, e de 26 a partir da Guerra Civil. Mas com o golpe militar, eles tiveram, que começou os grupos dissidentes a combater ali. Pera aí rapidinho que tá ruim aqui, a internet vai cair.
Eita, caiu. Gente, só pra explicar rapidinho, nesse momento... que a gente cortou, a Mayra caiu. A gente não conseguiu nem avisar, então foi mal, mas segue o baile aí. Valeu!
Então, seguindo o pressuposto da guerra civil na Somália, né? Porque não dá pra falar de trazer a questão do colonialismo sem falar o que o colonialismo gerou depois do vácuo de poder de um ditador que entrou logo depois da saída da metrópole. Acontece a guerra civil na Somália desde 91, com a morte do Ziad Barre, né? E, assim, a guerra civil ela continua até hoje, os grupos continuam lutando pelo poder, apoiados por alguns países, Estados Unidos apoia uma parte do conflito, né? Mas o que acontece? Esse vácuo de poder ele gera espaço para que grupos terroristas de vertentes eles comecem a se desenvolver, né? E eu queria que você explicasse pra gente, assim, falasse um pouco sobre qual é o espaço que esses grupos eles acham, o que fortalece, o que favorece o desenvolvimento desses grupos na esfera de falta de poder, de falta de controle, né, de não intervenção no país para ajudar, enfim, o que vocês acham?
Para ser bem sincero, tudo isso favorece. Tudo favorece o que está acontecendo lá.
O negócio é o seguinte também, a importação paralela entre os grupos terroristas e o tráfico de drogas no Brasil, né? Eles criam uma espécie de estado paralelo, aproveita da pobreza, da falta de oportunidades que tem para as pessoas na região e recrutam jovens que não têm muita perspectiva de vida, no que o estado não existe para eles. Então, uma narrativa que a gente chama de wahhabista, de radicalismo islâmico, acaba sendo atraente, né, com uma possibilidade para as pessoas subirem na vida, crescerem. Então, exatamente, nessa forma, facilita muito, né, o vácuo de poder e a ausência de controle do Estado.
Sim, exatamente. Ter. Exatamente, porque...
Deixa eu falar rapidinho que ela está se coçando aqui.
Não, é que traz... trazendo para a nossa realidade que ele falou, o tráfico de drogas e tudo, além dele pegar os meninos dizendo que vai dar dinheiro e um determinado futuro para eles, bem certo, eles ajudam a população, que não tem apoio do governo de fato, e eles dão cesta básica, eles dão auxílio médico, eles fazem coisas, auxílios sociais dentro da comunidade, como uma forma de garantir o apoio dela para poder fazer coisas lá fora, né? E no início os grupos terroristas fazem muito isso, até que chega um ponto de colapso que eles acabam promovendo atentados contra a própria população.
Oi, gente, voltei.
sim, isso faz um completo sentido, sabe? Mas se você for dar uma olhada, há uma disparidade muito notável entre, por exemplo, o tráfico que foi citado pelo Heitor por você no Brasil, como ele surge, e uma manutenção de um grupo terrorista. O grupo terrorista, diferentemente do tráfico, ele não oferece uma vida melhor ou simplesmente ganhos financeiros para aqueles que entram. Ele oferece coisas que não são exatamente medidas materialmente. Eles oferecem, se você quer a sua representação estatal, se você quer que a sua vontade seja ouvida, se você quer isso, se você quer aquilo, você acredita na mesma coisa que a gente, por que você não se junta com a gente e vamos começar a simplesmente exigir tudo que nós queremos através de maneiras extraestatais? Violência, qualquer outra coisa, não necessariamente violentas, mas esses grupos que são mitigados dentro da Somália, todos eles surgem de uma maneira assim, junto a uma comunidade que pensa igual, junto a uma comunidade igual a outra, e chega a um ponto que pode virar um estado de violência total. E isso é uma coisa que surge com Foucault, saca? Quando ele simplesmente vira e fala, a maneira como o Estado não dá suporte para a sociedade, ou a maneira como o Estado mitiga as relações sociais e faz com que os grupos se separem, gera uma certa perpetuação da pobreza, uma perpetuação do estado que as pessoas já estão. Isso é muito complicado, não só aqui, mas também na Somália. E o pior disso é que esse tipo de relação apontada por Foucault, ela simplesmente aparece até na comunidade internacional e assusta porque gera o silêncio.
Exatamente, a construção das ideias assim também vem com essa construção da alteridade, né? Os grupos radicais, eles chegam com uma ideia assim, aproveitando as fissuras, as diferenças na sociedade, que é o que a gente viu no surgimento do Estado Islâmico. Foi o quê? Foi quando tinha um governo xiita no Iraque que pressionava muito a população sunita mais ao norte, que era uma minoria. Aí o radicalismo islâmico sunita surgiu facilmente a partir disso, essa ideia da construção de meu grupo em oposição a outro, de como nós somos rejeitados, oprimidos. A gente vai ver acontecendo agora também lá no mesmo Iraque, a população curda que ajudou a liberar o Estado Islâmico agora já está entrando em conflito com o governo, com a parte xiita da população do governo do Iraque. Isso é um padrão que a gente vê no Oriente Médio e na África como um todo. E na Somália, não só a pobreza, mas também essa ideia de quando colocaram em oposição os sufistas e os wahhabistas, né? A maioria da população é sufista. Mas essa minoria que acreditava numa interpretação mais radical do Islã se sentiu contemplada quando o Al-Shabaab apareceu e deu essa oportunidade para eles de viver nessa ideia, nesse sonho de atingir um patamar melhor na sociedade usando esses meios que nós conhecemos como perversos e radicais.
Sim, é aí que mora a diferença entre o movimento que surge na Somália e o movimento que existe no Brasil que faz com que o tráfico seja um poder extraestatal. Pessoas geralmente confundem isso. Aliás, eu escutei muita gente falando isso essa semana, que o terrorismo paga para pessoas fazerem parte, isso e aquilo. Não, no Brasil a gente tem um grande problema, é que a nossa legislação penal, ela funciona como uma rede que articula as instituições repressivas do Estado nas pessoas. É uma coisa completamente diferente, até porque na Somália não existe essa instituição penal completamente feita. O país está em guerra civil há muito tempo e eles não conseguiram constituir isso. E o tenso é que aqui, toda essa repressão penal que é criada, que faz com que os instrumentos repressivos do Estado funcionem, principalmente contra pessoas de classe mais baixa, é o que cria a micro-relação de poder ressuscitada pelo Foucault, que eu disse mais cedo, saca? E isso gera um Estado que protege rico e pune exclusivamente os pobres. Na Somália não é a mesma coisa.
Vocês falaram dessa parte de recrutamento, né? E é importante citar de uma forma mais... Falando de outros grupos terroristas também, o Daesh usou muito da situação europeia para recrutar europeus. De dizer que, como eles tinham passado por toda a crise, que as pessoas que estavam solitárias, tristes, em depressão, sem trabalho, que com o Daesh iam ser acolhidos. Na fé islâmica, no que eles pregavam, eles iam ter irmãos, iam ser acolhidos, iam encontrar a paz e iam poder lutar contra o sistema que deixou eles naquela situação. Então, eu acho que um dos fatores mais importantes também no recrutamento é essa ideia de união, de que ali é um grupo, que eles são seus irmãos e eles estão lutando junto com você por uma causa maior.
Não, sem contar, vou fazer um paralelo aqui, que eles não necessariamente eles prometem alguma coisa, como vocês disseram, concreta. E nem extra-estatal, que seja. Eles prometem coisas até extra-terrenas. Né? O Estado Islâmico e a Al-Qaeda, eles prometem. Assim, a questão do paraíso, né? A questão de ser um mártir. Né? Não necessariamente você tem que prometer alguma coisa, um resultado concreto da coisa. É só você, tipo... convencer o cara de que ele vai ser um puta mártir no cacete se ele explodir um prédio inimigo, entre aspas, né? É uma coisa que se promete muito, né? Você vê em muitas peças assim, publicitárias do Daesh, eles usarem muito a questão do mártir, a questão de Maomé, do paraíso, né? Vocês falaram dessa questão do concreto, eu queria só dar esse amarrado, que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça.
A questão financeira, no caso, vem mais depois que a pessoa morre, né? Porque se a pessoa resolve ser um mártir e ela vai nessa missão e ela morre, se torna um mártir, a família dela recebe subsídios para continuar vivendo bem. A família tem como um herói dentro de casa. E antigamente o Saddam Hussein dava dinheiro, ele que financiava isso para as famílias dos integrantes do Hamas. Porque ele era um fomentador do Hamas e ele fazia essa parte de dar dinheiro às famílias quando os mártires morriam.
E essa necessidade de sempre ser algo, eles utilizam isso sempre nas propagandas deles. E não sei se vocês já viram alguma das propagandas que usam, por exemplo, o GTA. Eles usam muito não sei como se fala, o gráfico do GTA. Para chamar os mais jovens, isso é uma coisa muito louca, que se você parar para pensar, que qualquer um de nós pode ser chamado por isso. Eu não sei se vocês já viram, é um livro sobre...
Gente, me explica essa história do GTA.
Eles utilizam, muito parecido com o GTA, como fosse alguém jogando um videogame, um jogo mesmo, sabe? É. Na propaganda, só para você procurar o que você acha, no Twitter você acha rapidinho. Nossa.
Eu vou anexar isso, cara. No...
Anexe. Eu quero ver.
Isso é muito doido, porque eles estão usando coisas do que todos os jovens estão por dentro. E é claro que um jovem de 16 anos nos Estados Unidos está sendo reprimido por ter ou não uma identidade islâmica, e ele quer ser alguém, ele quer se mostrar para alguém que ele pode ser algo a mais do que ele está sendo repreendido lá. É claro que ele vai. Não vai nem pensar duas vezes. Então, é isso. Eu me perdi do que eu ia falar, mas é isso.
Não, beleza. E aí, vocês querem falar mais alguma coisa sobre essas... Sim. É complicado, porque além do... Eu gosto de... O Paraná da Somália é tão fodido, é um país tão, infelizmente, fodido, porque, assim, mesmo depois da colonização, já começa pelo fato de que ele não achou nenhum tipo de possibilidade de se desenvolver. Outros países que têm grupos terroristas estabelecidos, por exemplo, o Iraque, a Síria e o Afeganistão, eles pelo menos se desenvolveram em alguma coisa. Cabul, pelo menos, é uma cidade. Né? Damasco, depois de destruída, ainda é pelo menos uma cidade. Entendeu? Bagdá ainda é uma cidade, mesmo depois de destruída. E Mogadíscio, ou Mogadíscia, né? Enfim. Você vê uma cidade, mas você vê que ela está completamente destruída, parece que desde sempre, sabe? Não teve... um respiro de desenvolvimento no país, para você, enfim, ter algum tipo de vida. Parece que eles sempre viveram nessa possibilidade de guerra, morte ou conflito, né? E isso favorece pra caramba o desenvolvimento desses grupos, porque, assim, todo mundo quer ter um pouco de voz, né? E a partir do momento que num país que você chega quase à beira de um colapso estatal, né? Todo mundo quer ter voz, todo mundo quer ser ouvido, então todo mundo vai ser ouvido, vocês querendo ou não, né? Então grupos acabam se desenvolvendo, grupos acabam sendo criados, né? E você chega a lugar nenhum, você chega a lugar nenhum de acordo, de um grupo vencedor no conflito, né? Enfim, você chega a lugar nenhum. Nenhum de verdade.
É esse negócio que eles não tiveram respiro nenhum durante os anos de todas essas guerras que eles tiveram. Então, é claro que vai gerar o Estado Islâmico, o Al-Shabaab, ele vai chegar e vai ver que está precisando de algo. Então, o que precisar, eles vão dar para poder ter apoio da população. Então, a ausência do Estado no local, a presença de uma figura, eles ainda não conseguiram ter uma figura pública política. Esse é o grande problema. Eles tiveram alguns presidentes desde que eles conseguiram na conversa, mas eles nunca tiveram uma figura presente, aquele cara que coloca na rua, coloca nos cartazes, esse cara que a gente vai seguir. Eles precisam de uma figura forte politicamente, eles não têm. O que eles têm forte, nem é politicamente forte, ideal forte, é o Al-Shabaab, que vai ser quem vai pegar o poder ali.
Mas eu não acho que o que mais me assusta é exatamente... O que mais me assusta nesse caso não é só o que está acontecendo na Somália. O que me deixa mais abismado é só o silêncio da comunidade internacional, sabe? Para nós e para mim, para o Heitor, no caso, que trabalhamos com relações internacionais, quando a comunidade internacional se cala perante uma coisa como essa, é algo assustador, porque foi dessa maneira que surgiu problemas como nazismo, todo o holocausto, o apartheid, por exemplo, foi um problema que a comunidade internacional não falava nada, ficava em completo silêncio, você não consegue achar registros em que o povo realmente demonstrava, o povo, no caso, sendo os estados em si, chefes de estado, ONGs, que não se pronunciavam sobre os casos. E agora, nesse momento, também está extremamente preocupante. Quem vai fazer algo sobre isso? Quem vai, pelo menos, falar? Quem vai expor e mostrar para todo mundo o que está acontecendo? Porque, querendo ou não, nós aqui conversando em um podcast... isso não resolve nada. O negócio é quem vai botar a mão lá para resolver alguma coisa, quem vai pelo menos dar um incentivo ou tentar conscientizar o mundo inteiro do que está acontecendo ali.
Então, mas é assim que começa, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente vai conversando sobre isso aqui na rua, nas faculdades, porque tem que reverter essa tendência isolacionista que está acontecendo no mundo inteiro, né, como um todo. A gente tá vendo, nessa semana, a gente teve eleições na República Tcheca nessa semana, eleições na Áustria na semana passada. Todos os resultados são, quem tá ganhando é só o pessoal de direita que defende essa ideia de uma retração, voltar para preocupar apenas com política interna. Infelizmente é uma tendência no Ocidente, que eu falo, no Ocidente do Oriente Médio para cá. Infelizmente é uma tendência, e a gente tem que fazer a nossa parte conversando sobre isso para conscientizar a opinião pública, que a opinião pública tem sim seu papel sobre os governantes dos seus países, para que essas pessoas tomem decisões que levem a preocupação com a comunidade internacional, com a comunidade internacional. E assim, quem sabe, a gente vê um futuro, um plano de ação para a Somália, para o Mali, para o Chad, para a Nigéria, todos os países que estão com grupos terroristas em seu seio, atrapalhando o desenvolvimento social, né?
Eu acho que a ideia é as pessoas começarem a ver isso como um problema humanitário, porque não é um problema da África, não é um problema islâmico, é um problema que são ações terroristas e estão começando a surgir efeitos no mundo todo. E antes de surgir esse efeito, já deveria ter a preocupação, não só agora. Então, a ideia é conscientizar mesmo, conversar, para as pessoas começarem a entender que é um problema humanitário, e não dessas regiões, ou da religião, ou qualquer coisa do tipo.
Então, assim, eu penso de uma maneira diferente, no sentido de que eu não espero boas ações de filhas da puta. Então, assim, por exemplo, tem outro clássico de terrorismo, que foi o sequestro das meninas na Nigéria pelo Boko Haram. Fez um estardalhaço do caralho por causa do sequestro, né? durou 6 meses e depois falaram assim, mano, esse é problema da Nigéria, foda-se, deixa os caras lá e eles vão investigar. Né? Só esse ano que teve algumas que foram resgatadas pela Nigéria, por Camarões, eu não lembro, né? E que se voltou a falar nisso, entendeu? Assim, nem com o Estado Islâmico batendo na porta de Paris e matando 130 pessoas, as pessoas estão tomando providências reais em relação ao terrorismo. E eu não estou falando providências de intervenção no país e começar a dar teco para cima e falar, mano, vamos matar o Estado Islâmico que é hoje, porra. Não é isso, entendeu? É questão de, cara, você conseguir, entendeu, chegar no cerne da questão e trabalhar de trás para frente. Não é, tipo, não é você acabar com o grupo terrorista. Se você acabar com um grupo terrorista, é quase certo que outro grupo terrorista vai surgir para suprir aquele vácuo, aquele vazio que ele vai deixar. Entendeu? Eu não duvido muito que quando o Estado Islâmico for completamente derrotado na Síria, inclusive sofreu a maior derrota dele essa semana em Raqqa, que era a autoproclamada capital do califado, né? Eu não duvido muito que quando o Estado Islâmico acabar, outro grupo vai entrar na briga e vai tomar os espaços dele. Vai tomar as armas e as picapes Toyota brancas, sabe? Entendeu? É isso que é foda. Não se faz um trabalho de trás para frente, se faz um trabalho de frente para frente. Né? Você combate a consequência, mas não combate a causa.
E é isso, cara. É nesse sentido. Qualquer lugar do mundo é mais. Até o Brasil ou os Estados Unidos. Qualquer lugar do mundo é mais estável quando a população tem emprego, quando a justiça funciona, quando a desigualdade social é menor. E é assim que funciona, não tem segredo, né? E importante, o certo é criar ações para isso, mas quem vai encabeçar o estabelecimento de um Estado na Somália que tenha ordem jurídica satisfatória, que consiga ter emprego para a população em geral? Vamos ver, né? É isso aí, porque é o que a gente faz, esperar uma ação de filha da puta vai acontecer? Provavelmente não, né?
É uma situação complicada. Exatamente, velho, é muito complicado, porque se for realmente olhar, isso tudo é uma consequência de coisas que os países do Ocidente fizeram. Não há nada que ocorre na África ou no Oriente Médio que não é culpa de países que foram completamente imperialistas naquela região durante um tempo na história. Os grupos terroristas, extremistas, religiosos que surgem, nenhum deles surge do acaso. Toda reação realmente teve uma ação que começou ela. Isso é uma lei física que serve pra tudo, saca? Infelizmente, o que ocorre lá é isso. Eu não defendo o fato de um país ir lá, intervir ou fazer alguma coisa. Eu defendo só o fato de que todo mundo tem que saber o que tá acontecendo, todo mundo tem que pelo menos dar um mínimo pra ir, dar um mínimo de consideração para isso, porque a maior violência, além do que está acontecendo lá, é a violência que a gente comete ao não ligar para o que está acontecendo. É a violência que a gente comete ao ignorar e simplesmente deixar de lado o que está acontecendo em países na África e no Oriente Médio. É uma violência cometida por nós. Não intervir e não dar a nossa opinião sobre o que o Estado faz, por exemplo, os Estados Unidos, se o povo soubesse as políticas imperialistas e como elas realmente funcionam no Oriente Médio, eu tenho certeza que alguém com certeza ia começar a dar voz para quem é contra. Tem muita gente que é contra o que ocorre, o que cada país toma como política externa. E na África não é diferente. O Brasil é um país que ele só tem uma política amigável com a África porque ele tem interesses de soft power por ali. Ele tem interesses de vender material, ele tem interesses de comercializar, ele não tem interesses de ajudar a promover democracia ali ou promover educação e cultura. Não, o país que tem uma ideia ocidental como o nosso só querem estar ali simplesmente para crescer economicamente. Infelizmente, essa é a verdade. Agora, cadê o aquele que simplesmente tem uma população que fere?
Eu acredito que não é só a gente. Tem a China também, que está investindo muito na região, como falei mais cedo. Mas assim, não vejo isso como algo ruim. É importante que alguém dê atenção, que alguém fale, vou lá investir na África, vou colocar dinheiro lá. É pra eu ganhar alguma coisa? É. Mas tá investindo, saca? Tá dando oportunidade de crescimento de infraestrutura, de surgimento de empregos. E é isso que tem que acontecer, tá? A gente não precisa ter uma ideia tão, como que eu vou falar, apaixonada, tão romântica assim, de que vamos construir um Estado, vamos partir do zero, com uma ideia humanitária. Às vezes a gente tem que pensar assim, economicamente mesmo. A gente chega lá, fala, vê o que a China tá fazendo, fala, tá colocando dinheiro lá, investindo em infraestrutura, depois eu vou cobrar minha parte, mas o país tá crescendo. Mas não é tão difícil também começar, a gente não precisa começar por uma ideia romântica assim, pode ser por aí mesmo. Mas nem isso existe, saca?
Exatamente.
Só nem isso é tão existe. Grave que nem isso existe.
E eu vi há um tempo atrás, faz um tempo mesmo, que a maioria dessas ajudas, desses investimentos na África, acabam não gerando benefícios concretos para a África, até por culpa dos seus próprios governantes, do presidente do país que aceita, ou de alguém que aceita esse investimento, mas que não tem um certo controle para administrar se vai realmente ter um lucro para o próprio país. Não sei se eu posso estar falando bosta, mas foi uma coisa que eu vi em um programa muito tempo atrás.
É claro, exatamente, vou dar um exemplo também, que é o Odebrecht na Angola. A corrupção lá foi da mesma forma que aqui, então os governantes de lá também têm uma certa responsabilidade, né? O que é culpa da fragilidade institucional dos estados africanos também, que são porcamente construídos desde a época da colonização.
Sim, com certeza. Vocês falaram desse apoio, e lendo sobre o Boko Haram, a Nigéria faz parte de um grupo que é a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que é o CEDEAO. E esse grupo, depois que o Boko Haram começou a crescer, ele instituiu nas metas dele que os países que fazem parte desse grupo se ajudem em momentos de crise e de instabilidade. Então, esse grupo que fazem parte, Benin, Costa do Marfim, Gâmbia, Guiné-Bissau, Burkina Faso, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde se ajudam um pouco, né, no que eles podem, além de outros fatores econômicos, na intervenção com os grupos terroristas. Não é grande coisa, mas já é uma ajuda que a Nigéria possui e que o Mali também com o Akin, né? Então o Boko Haram e o Akin, eles sofrem, eles têm uma oposição desses países também, indiretamente ou diretamente. Agora, no caso da Somália, ela está mais isolada ainda, né? Porque ela não tem essa ajuda que a Nigéria tem, esse auxílio.
A CEDEAO, apesar de ter toda essa questão de merda na Somália, né, pelo menos tem uma... Eu acho que os países de fora, eles consideram a questão do terrorismo na África, infelizmente, como um assunto interno da África, né? Mas pelo menos dentro, mesmo com os países lá estando fragilizados e tal, né, existe pelo menos alguns grupos, como a CEDEAO, né, que tem algum tipo de união para poder discutir esse tipo de coisa, né, e intervir no caso de terrorismo, né? Por exemplo, a CEDEAO tem como um dos seus princípios a intervenção em caso de crise.
E acho que a questão da Somália é pior ainda, porque a Somália tem rixa com países de fronteira, como a Etiópia.
Que é um país muito mais forte do que ela.
Então, os países não ajudam a Somália por medo de repressão da Etiópia.
Uhum.
Que aí é uma questão sobre Ogaden, que até hoje repercute.
Não, então, e ninguém ajuda, por exemplo, a questão de Ogaden, né, do deserto, é porque a Somália tentou tomar o deserto de Ogaden da Etiópia, só que ninguém apoia ninguém, porque você pode arrumar problema com outros países mais fortes que você, né? Então você fica nesse chove não molha, né? Você fica nesse vai não vai. É que nem o que está acontecendo na Catalunha agora, que é a política do mais ou menos, né? Você fala que você está a favor, mas mais ou menos. Você não faz nada. Ou você fala que está contra, mas também não faz nada. Então você fica nesse embate de discurso.
E também tem a questão, por exemplo, organizações que a Somália faz parte, por exemplo, a União Africana, eles não vão fazer nada por medo de outros, por exemplo, na época da Somaliland, quando a Somaliland ela falou que ia se ter uma independência e tal. Ninguém da União Africana fez nada por medo de os seus próprios países, nas suas próprias cidades acontecerem a mesma coisa. Então, acontece isso também. Na Somália, ela faz parte de organizações, mas essas organizações não querem saber nada com a Somália. Ela que se resolva sozinha.
Não, cara, e assim, é questão de perceber que, porra, não tem diferença de um atentado de 300 pessoas na Somália para um atentado de 150 em Paris, sabe? É assim, são pessoas do mesmo jeito, são vidas do mesmo jeito e... Não é porque um fala francês que era mais importante do que o outro que fala somália, sabe?
Exatamente, as vidas valem.
e pensar que é a realidade diária das pessoas, elas vivem aquilo. Então, é muito preocupante.
É, viver na incerteza de estar vivo amanhã, ou daqui a 5 minutos. É, então, assim, para fechar, eu queria agradecer vocês por terem participado desse episódio. É o nosso primeiro episódio do podcast, apesar de nós termos gravado outro, mas o áudio ficou horrível, né? E a gente acabou não lançando. Eu queria agradecer vocês, Vitor, agradecer o Heitor pelo tempo, a Mayra. Muito obrigado por terem participado do episódio, de verdade. Eu espero que eu possa chamar vocês mais vezes para participar, que seja uma parceria longa e que a gente tenha paciência para falar disso tudo, porque, porra, tá foda, né? Mas, enfim, obrigado a vocês por terem participado e, enfim, deixo uma mensagem a vocês.
Alguém?
Quem comenta? Fala aí.
Então tá. Então, Lucas, eu que agradeço a oportunidade. Foi uma conversa muito boa, para ser bem sincero. Apesar de eu não ter tanto conhecimento sobre a Oriente Médio, é muito bom colocar os meus conhecimentos como internacionalista em prática. Meu curso não foi em vão. Galera, espero que vocês se conscientizem bastante sobre o assunto. É muito interessante você saber o que está acontecendo em outros países, não só por aqui. Sigam-me nas minhas redes sociais, que devem estar por aí em algum lugar que o Lucas vai colocar. E acho que é só isso mesmo.
Opa! Quero agradecer também, Lucas, valeu pelo convite aí, tomara, e todo o esforço que a gente fez para fazer funcionar esse programa. Obrigado, Mara, obrigado, Emily, obrigado, Vitor, pela companhia, foi muito bom conversar aqui, e eu acho que é importante esse trabalho de espalhar informação e conscientizar sobre os problemas que estão acontecendo no mundo, porque, como a gente falou durante o programa, é assim que a situação pode melhorar, é só o começo.
Isso aí, boa. Mara?
Então, eu queria agradecer a Emily e Lucas, muito obrigada pelo convite, e dizer que a gente precisa sempre estar conversando sobre todos esses assuntos, não só sobre internacional, também nacional, lembrar o que está acontecendo lá nas nossas casas, como que está o nosso país, que está a bosta que está, e é isso. A gente precisa falar sobre porque não está dando, e a gente fica muito calado. E é isso, e também aproveitar e chamar todo mundo para conhecer a revista Subjetiva, que o Vitor também escreve. A gente fala sobre política, fala sobre tudo, tem poesia, tem crônica, então deem uma conferida lá. Valeu, galera.
Tudo estará devidamente linkado, relaxa.
Acho que, no geral, todos nós somos profissionais da informação, cada um com a sua formação ou quase formação que a gente está tentando aí, né? E é importante a gente conscientizar a galera. Fico feliz que vocês tenham aceitado participar e que acho que deu tudo certo. E convido vocês para outros episódios ou para dar dicas de pauta, qualquer coisa que vocês quiserem falar, só fala com a gente que a gente dá um jeito.
O convite está aberto, gente. A gente está fazendo esse podcast também para a gente trocar ideia com quem a gente gosta primeiro, porque eu não vou chamar ninguém que eu não gosto dessa merda. E assim, trocar ideia, cara, é questão de conversar. A gente conversa muito pouco. Ultimamente, a gente vem numa conjuntura de ódio desgraçada. Não que eu não tenha ódio por certas pessoas, mas a gente precisa conversar mais, entendeu? Então, assim, muito obrigado de novo. Sejam bem-vindos, estão convidados para mais vezes. Sugiram pautas, sugiram assuntos, cheguem pra gente conversar, enfim, muito obrigado.
Hora do tchau coletivo.
Valeu.
Valeu. Valeu.